estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte...
2 horas mais 8 minutos, 10:08 da manhã. Estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 17 de junho de 2022 e, como sempre, sextas-feiras é, obviamente, né, sexta, né, dia do sextou no painel. Bom dia! Laura Ostrovski, que está conosco, e a Erika Ostrovski, quem vai começar, bom dia!
Pode, eu vou dar espaço para a matriarca da família, pode começar!
bom dia no sextou, bom dia Taquara, bom dia ouvintes do nosso Facebook, do YouTube, do rádio, adoro o radinho. Bom dia, minha filha linda. Bom dia, Vini, meu amor, meu querido. Bom dia, Josué.
É, senão dá ciúme aqui.
Sim, sim.
Senão dá ciúme.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo.
Tá mandando um tchauzinho aqui pra vocês aqui, um oi aqui.
Oi, Josu. Então, bom dia, pessoal. Aqui estamos, né? Sextou. E eu tô apavorada. Sempre que eu escuto a data, eu fico apavorada, né? Já estamos no dia 17 de junho.
Exato,
parece, né? Parece que foi ontem que era Réveillon e nós já estamos dia 17 de junho, que loucura, hein?
Metade de junho, terminando o primeiro semestre já, né? Terminando, aí julho já começa o segundo semestre, olha só,
né? Só 15 dias, né? Do primeiro semestre.
Já estamos chegando na festa junina, que eu amo.
É, aqui também. aqui já chegou, é São João pra tudo que é lado, é uma... Ah,
que delícia, São João é muito bom, né?
É muito bom, eles vivem São João aqui 2 meses, é junho e julho. E tem bandeira por tudo, e forró por tudo, e convite para festas. Então, é muito legal.
Que legal.
Como vocês podem, deixa eu só fazer um parênteses, como vocês podem ver, eu estou em casa hoje, tá? Então pode ser que a gente tenha uma participação especial, porque o Augusto tá ali sentadinho olhando para a porta, bem suja. As escolas não estão funcionando, né? Então pode ser que ele surja por aqui.
Ah, hoje é feriado, né? Hoje é, na verdade, isso. É ponto facultativo aí, né? Teve feriado ontem de Corpus Christi, né? Feriadinho. Aliás, ontem eu vi que no feriadinho a Laura postou ontem no Stories, eu vi. 7 horas da manhã, a Laura já estava no escritório, lá no consultório, né?
Exatamente, de onde saí só às 7 da tarde.
Então eu vou aproveitar e vou inserir o nosso assunto. Como ter ânimo para trabalhar no feriado?
Então, Vini, bom, vamos começar o nosso assunto, né? Já que é o
nosso
ânimo.
Nosso assunto, nossa pauta do dia.
E, na verdade, é um assunto, né? Foi a mãe que sugeriu, mas é um assunto que eu adoro, eu gosto muito. E tem várias vertentes do mesmo assunto, né, Vini? A gente pode olhar ele sob vários aspectos. Então, assim, falando agora... Um dado pessoal de ontem, que trabalhei no feriado, né? Uma parte do ânimo vem de tu fazer o que tu gosta, né? Fica menos, né, pesado. E, na verdade, eu abri o feriado. Eu sou uma pessoa que eu gosto também de respeitar os meus momentos de descanso, meus momentos com a minha família. Mas eu trabalhei no feriado porque hoje eu não vou trabalhar. Então, hoje eu vou dar uma passeadinha com os meus queridos companheiros do Lions. Nós vamos passar o fim de semana juntos. Então, eu trabalhei ontem. E hoje a gente sai para passear, então o meu ânimo também foi esse, né? Saber que hoje eu teria uma recompensa.
Então tu fizestes uma negociação.
Uma negociação interna, né? Mas às vezes não tem negociação, tá? Então tem outra coisa, tem uma professora minha que diz que eu gosto muito, que o grande motivador do trabalho é o boleto, né? Então, assim, enquanto há boletos para pagar, há motivação para trabalhar.
Esse motivador para o ânimo é importante também, né?
Tem que
cumprir.
O olerite. Boleto ou o olerite, que os dois estão super ligados.
Essa questão que a Laura comentou sobre a negociação, por exemplo, eu também. Obviamente a rádio não pode parar, né? Então, feriado a gente trabalhou. Mas eu, por exemplo, ontem troquei. Eu fiz a manhã e o Alan fez a tarde. Então a gente também negocia, né? Então, pra todo mundo ter um pouquinho do feriado, né?
Sim, sim. Acho que é importante, né, Vini, que a gente sempre consiga reservar o nosso espaço também. Hoje a gente entende que o autocuidado é também essa questão de tu conseguir impor os teus limites, né? Então a gente também tem que descansar. Eu acho justo, acho válido, acho importante. Mas o ânimo não pode estar só atrelado à recompensa, né? Eu acho que a gente, essa questão do ânimo, às vezes, se a gente atrela muito a recompensa, fica maçante, porque na maioria dos nossos dias
fica um vício, recompensa, né? Fica um vício, tu só vai ter ânimo se ganhar alguma coisa.
Exatamente, exatamente. Então,
daí não é saudável, né, doutora? Ah, é. Não é doutora ainda.
Não gosto de... Não precisa... O doutor é dispensável. Mas...
Por quê?
Na verdade, porque na minha área, principalmente, doutor é quem tem doutorado, né? E como eu não tenho, eu sou bacharel, sou só uma psicóloga. Só não, porque eu já acho muito, né?
Mas de vez em quando eles chamam de doutora Laura, né?
Chamam, assim, eu gosto de dizer isso, de especificar que não sou doutora, eu sou uma psicóloga com muito orgulho, porque o doutorado dentro da psicologia é na carreira acadêmica, né? Então, assim, aquela pessoa que é um cientista, que é professor, então é a carreira acadêmica, faz a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado.
Eu lembro disso de uma lição no jornalismo, faculdade até. O professor dizendo, olha, tu não vai escrever o médico sempre doutor, porque tu não sabe se ele tem doutorado, então é o médico ou tal pessoa, não...
Exato, exatamente, então a psicologia é isso, e na verdade até é uma questão assim que parece que o doutor é mais importante, mas na área acadêmica ele até tem mais graduação, né, mas que nem eu que trabalho com a área clínica, eu não preciso necessariamente ter uma formação acadêmica. Eu tenho especializações, eu tenho formações...
Tu escolheu a carreira. Escolheu a linha de ação da tua carreira.
Exatamente. Mas apesar que eu, pessoalmente, tenho uma grande vontade de... Eu acho que quando eu me aposentar da clínica, eu ainda vou para a área acadêmica. Quero fazer mestrado, doutorado, porque eu gosto muito de estudar e de pesquisar.
Feito. Tá, então eu vou mandar um beijo para um doutor em psicologia, teu colega.
Qual deles?
O Jean...
Ah, não, o Jean é um pós-doc, inclusive, ele já tem pós-doutorado, esse é o mestre dos magos da psicologia.
Como ter ânimo para fazer mestrado e doutorado?
Pá, tu sabe,
Vini, que eu... está o Jean.
Eu acho que nesse caso, porque a área acadêmica é uma área fumeta, né, essa questão do estudo, ela é bem dolorosa, assim, e eu acho que daí é uma das questões que eu falo pro ânimo, para qualquer ânimo, pro trabalho, pra academia, pro fazer o que tem que ser feito. A gente não pode contar com o ânimo, com a motivação, a gente tem que contar com a constância. É fazer o que tem que ser feito, independente do que tu tá sentindo, independente do que tu tá pensando, né? Então, assim, é tu abraçar a tua bronca.
Bom, então eu vou trazer o ânimo para uma coisa muito simples. Eu tenho feito aqui bastante consultorias de imagem pessoal, e uma das queixas das pessoas é essa: eu não tenho tempo e eu não tenho vontade, eu não tenho ânimo de me maquiar ou de me arrumar todos os dias. Daí eu trago as palavras da Laura, porque se tu esperar para ter vontade, às vezes tu vai para a hora do almoço sem vontade de almoçar.
Mas, sabe, mãe, que no consultório eu gosto muito de perguntar quando as pessoas me falam em vontade. Eu pergunto assim: tu sente vontade de escovar os dentes toda manhã? Cara, eu só faço. Eu não penso em acordo. Ai, que delícia, hoje eu vou escovar meus dentes. Porque eu escovo todos os dias.
Exatamente.
É boa, né, Vitor? Tu tem vontade, sei lá, eu, de tomar banho todos os dias? Cara, de repente não. Às vezes
até
conheço pessoas que matam no frio que tá fazendo aqui.
Fala por vocês aí nesse frio, porque aqui a gente toma de 3 a 4 banhos por dia por necessidade.
Então, assim, não tenho vontade, mas faço, né? Sei lá, eu digo assim. Tá.
Então, mas assim, ó, pra gente ter uma vida mais leve, o ânimo, eu acho que o ânimo anima, agrada, agrega àquela situação. Então, agora, tu acabou de falar no frio, como ter ânimo pra tomar banho no frio? Como ter? Então, pra começar, então já vou pautando aí, fazendo os tópicos. Pra começar. Não cobra ter ânimo todo dia. Não cobra isso. Né?
Então, pra tudo. Não,
tá, vai lá, tem que ser feito.
Isso tu quer dizer que vai ter dias que a gente não vai ter ânimo e vai ter que fazer determinadas atividades.
Exatamente. Ir pra escola, ir pro trabalho, fazer uma visita às vezes. Até um convite maravilhoso, às vezes a gente não tá assim. Né? Uma festa, poxa vida, vou ter que me arrumar, me deslocar, aquela gente eu não conheço direito, eu só conheço o aniversariante, estou dando um exemplo de uma coisa boa e às vezes a gente não tem ânimo. Então, assim, ó, daí depois tu vai e é uma coisa maravilhosa. Daí tu vai, trabalha, te envolve, é uma coisa maravilhosa. Mas o que eu, Érica, motivacional, acredito, é que tu também não pode botar aquela bigorna. Ai, que saco, sem ânimo, vou lá, tem que ser, vou me arrastando. Isso é um problema pra ti e pros outros, porque tu fica com mau humor danado, né? Augusto!
A Ana Lu Maggiore.
Ele tá lá na sala gritando, mas a Dinda já foi lá suprir a necessidade dele.
A Ana Lu Maggiore tá aí. Bom dia, queridos. E a Marilda Banger também. Bom dia, chuvoso. Bom para curtir, diz a Marilda. É a chuvinha aqui em Taquara, né? Temos desde a madrugada a nossa chuva que
chegou. Chuvão, né, Vini?
É, chuvão, 60 milímetros. Eu tô aqui longe, 4 mil quilômetros, mas eu, ó, vejo as notícias.
Não, de madrugada acordei, era uma ventania, uma chuvarada, era uma barulhada aqui, que eu achei que nós ia sair voando.
É a previsão de um temporalzinho pra madrugada e veio, né?
Uhum, e agora o frio, né?
Exato, agora a previsão pro final de semana é o frio. Bom,
aqui tá fresquinho, amanheceu com 24 graus, bem friozinho.
Oh, delícia. Aqui ontem fez 24, um calorão.
É, ontem foi calor, né? Ontem foi quente.
Não, pra vocês verem, né, que tudo é muito relativo.
E... até o ânimo.
Até o ânimo, até o ânimo.
Pois é. Agora eu vou trazer pro caso pessoal, por exemplo. E a Laura trabalha com isso, né? Emagrecimento, por exemplo. Ânimo para fazer a dieta.
É, na verdade a gente confunde daí, né, Vini, o ânimo com a motivação. E são coisas diferentes. Né? O ânimo... é, o ânimo é realmente essa coisa assim de estar animado, de liga muito com a emoção que a gente está sentindo no momento, né? A motivação é a vontade, é o motivo para, é mais ligado ao comportamento e não tanto ao sentimento, tá? Mas assim, a dieta, por exemplo, é uma da... A dieta, o emagrecimento,
a gente costuma alimentar. Eu costumo dizer, eu, por exemplo, eu em vários momentos, eu digo, eu não tô com vontade, não tô com... É, e mato a dieta e vamos embora.
Fala assim, ó, não tô com saco.
Não tô com ânimo, enfim...
Não tô disposto. Uma
palavra que a Erika falou também, tá valendo.
O jornalista é mais educado.
Com certeza, né? Com certeza.
Enfim, mas não tô com vontade, não tô com paciência, não quero nesse momento fazer, enfim, e sacrifico a dieta, mando ela pro espaço.
Vini, é porque acontece uma coisa, e na verdade o nosso cérebro, ele é projetado pra isso que eu vou falar, tá? Que é pra busca da recompensa imediata, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tá num processo, por exemplo, de visando o emagrecimento, a gente tem... Quando meu WhatsApp toca, ele faz barulho aí pra vocês ou só pra mim, hein?
Só fez pra
ti. Só pra ti.
Ah, então deixa eu barulhar. Que eu nem sei onde é que ele tá, que eu tô sem óculos, não tô enxergando direito. Mas assim, quando a gente tá num processo de emagrecimento, a gente tem muito a questão da busca do prazer imediato, da satisfação imediata. E normalmente a satisfação imediata, ela tá muito mais ligada ao comer do que ao não comer, né? Vamos ser bem honestos. Então assim, pensar em comer um chocolate gostoso, pensar em comer um X, que é uma coisa que eu gosto e coisa e tal, vai me trazer um prazer muito mais imediato do que, de repente, perder peso ou ter mais saúde. Então o que acontece? O nosso cérebro nos envia mensagens de assim, ó, liga aquele botãozinho que começa com F e termina com C, liga esse botãozinho e faz o que tu quiser nessa hora, porque é como a gente vai ter o prazer imediato, tá? E aí o ânimo, a motivação, a vontade, ela tem que estar atrelada ao objetivo final, que daqui a pouco vai ser daqui a um ano, vai ser daqui a 5 anos, né? Vai ser daqui a 20 anos, quando eu vou ter uma velhice mais saudável. Então, assim, o ânimo ele tem que ser muito mais consciente do que sentimento. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo aquilo do que necessariamente me sentir animado. Eu não me sinto animado de me privar de comer. Mas eu me sinto animada em pensar em ter uma vida mais saudável, em pensar em daqui a pouco ter um corpo mais como eu gostaria, sei lá o quê.
Eu acho que muda, vamos voltar àquela palavra que eu não sei se ela é adequada, mas a recompensa. O que eu ganho com isso, ou o que eu atinjo com isso, eu acho mais adequado falar. O que eu vou atingir com isso? Então, é aquela história de eu vou me modelar, eu vou mudar alguns hábitos para que eu atinja lá. Então,
é uma
prazo.
Hoje a gente fala mais em consequência do que em recompensa, mãe.
Sim.
Por quê?
Porque, por exemplo, sabia que a recompensa não era legal de falar, mas eu não sabia o termo certo.
É, a gente vai se, né, enquanto ciência, daí nós temos os doutores estudando para isso, né, enquanto ciência a gente vai readequando a nossa fala, inclusive, né, porque eu usei muito recompensa. Né? E aí, ao longo dos anos, a gente vai vendo que não é exatamente isso.
A gente atualiza,
isso.
Né? A gente atualiza.
Então, é uma questão de consequência. Por quê? Porque o fazer ou não fazer vai me trazer consequências de qualquer maneira.
Tudo tem consequência nessa vida. Ah. Tu não escovar os dentes todo dia vai te dar consequência.
A Cláudia Marcel está dizendo o seguinte aqui, ó. Eu gosto muito de última hora, de últimas horas. Resolveu, pronto, bora lá. Porque muitas vezes estamos, sim, desanimados. Mas aí o telefone toca um convite para fazer algo diferente. Na hora o desânimo vai embora.
Falar isso, bacana. Palavras da Cláudia, que é uma pessoa super animada que eu conheço.
Não, e que coisa boa. A Cláudia cita uma coisa que ela conta com uma rede de amigos. Né? A tia Branca também tem, as moças, as meninas da caminhada. As meninas da caminhada, quem chama, as amigas. Aqui, o Vitor sai para correr de manhã, né? Vamos lá, Érica, vamos, né? Eu mesma não teria ânimo para acordar e ir sozinha, mas depois que vou, daí sim eu me sinto recompensada.
Uhum. isso é a consequência, uma consequência positiva, né? O
positiva.
Sentimento...
Positiva.
Então, assim, mas aí volta para a questão que a gente sempre fala muito quando a gente fala em motivação, né? E a motivação, ela nunca vai ser externa. Não é assim, alguém me motiva. Não, a motivação é um motivo para que eu tenha aquela ação. Então, assim, a recompensa, a consequência, o ânimo, ele tem que ser muito atrelado a isso também. Que motivo eu tenho para aquela ação? E aí eu preciso trazer para a consciência, porque graças à evolução da espécie, eu tenho um cérebro muito pensante e muito ruminante. Então, assim, aproveita a ruminação para o teu bem. Pensa sobre isso.
Se aquele pensamento é recorrente, é porque tá te vindo à tona. Por que que ele tá vindo à tona? Né? Por que que ele tá surgindo? Por que que ele tá te cutucando? Eu não vou dizer nem incomodando, porque às vezes não é incômodo. É só, lembrei. Não, a dieta. Não, o exercício, que é o meu caso. Então, eu tenho uma consciência da longevidade, eu estou há 6 meses dos meus 60 anos, então eu a vida que eu tenho, a energia que eu tenho, eu sei que eu preciso desse
constância.
Dessa constância. Então, vamos lá, eu preciso fazer isso, porque eu quero, porque eu decidi ser saudável, porque eu não quero ser
limitada. Outra questão, né, é muito, eu escolho fazer isso, não é? Eu preciso, eu escolho.
Fazer um registro aqui, ó, o que dá sempre um ânimo para nós fazermos o programa é o carinho dos ouvintes. Por exemplo, o Almençor Santos está dizendo aqui, ó, vocês são uma inspiração, um abraço.
Querido! Obrigada.
O Almençor é um querido, ele sim é uma inspiração, um cara excelente.
E assim, ó, vamos pegar... Fala, Vini.
Não, e a Marilda tá dizendo assim, ó, com a idade eu aprendi a ter as minhas prioridades para fazer as coisas.
Exato! Tia Marilda é outra inspiração, né? Tu vê, todos os meus companheiros leões estão aqui com a gente hoje.
Não, e falando em leões, né, tem muita gente que quer fazer o bem e não sabe como. Então, ontem ainda ouvi uma propaganda aqui no rádio, no TV, não sei, em que dizia assim, ó... como ter ânimo, né? Eu às vezes quero ajudar, quero colaborar, quero ser mais solidária e eu não sei como. Então, às vezes eu tenho coisas e eu não sei como chegar naquela pessoa. E tem um monte de pessoas na comunidade, não só nos grupos de serviço, mas muito pelos grupos de serviços, e daí eles sabem levar para as pessoas. Então, como ter ânimo? Procurando quem já se conecta. Não precisa ir lá na vila ver as criancinhas, não precisa ir no hospital ajudar, não sei o quê, mas pode se conectar. Então, a pessoa, falta aquele clique, aquele ânimo de pegar o WhatsApp, ligar, procurar no Google, para falar com uma amiga que sabe que está conectada, ligar para a rádio. Então, assim, às vezes, falta uma atitude.
É.
Mais que ânimo. Para tudo na vida.
É, a gente entendendo que o ânimo é a emoção, é o sentimento e a motivação é o comportamento, né? Muitas vezes a gente precisa...
Repete, Laura. É um conceito muito bom.
O ânimo é mais no campo das emoções e a motivação ela vai entrar no comportamento, motivo para ação, né? É o que a gente faz. Então, assim, muitas vezes eu vou iniciar um processo sem ânimo. Eu não preciso necessariamente estar uhul, animada, feliz, engajada, mas eu começo o processo, eu saio da cama porque a gente está falando de um ânimo lá, academia, dieta, serviço social, né? Agora, daqui a pouco, tem pessoas que precisam de ânimo, de motivação, de motivos para ação para levantar de uma cama e tomar um banho de manhã e ir trabalhar. Tem pessoas que precisam de motivação para sentar numa mesa e comer.
Às vezes elas não estão doentes, elas estão desanimadas.
E às vezes estão doentes, porque o desânimo é sintoma de muitas doenças psicológicas.
Sabe o que é isso? É um tema que eu queria... Estava pensando aqui, queria abordar com vocês. Quando que a gente pode dizer que o desânimo fica uma doença? Porque eu vejo muitas pessoas que estão com dificuldades ou estão ali desanimadas, estão... E para tudo elas atribuem... Ah, tu convida pra sair? Ah, eu não tô animada. Ah, vamos... Ah, eu não tô animada. Ah, eu não tô animada. Pô, quando é que a gente pode dizer que isso tá, tá ficando um problema?
Tu te preocupa, né, com aquela pessoa?
Vini, quando... Essa é muito, muito... Eu te respondo com muita segurança. Quando gera prejuízo funcional, ou seja, eu não funciono mais da mesma maneira, eu não consigo trabalhar ou eu não consigo estudar da mesma maneira, e quando gera prejuízo relacional, ou seja, eu não me relaciono mais com as pessoas como eu me relacionava antes. Então, assim, meu casamento tá muito ruim porque eu não tenho mais ânimo para fazer nada com o meu marido, ou, né, na minha família eu fico só no meu quarto, no meu celular, eu não tenho, né, vontade de sair, de fazer as coisas, problema, isso já é prejuízo no relacionamento. Eu não consigo trabalhar, eu falto muito meu trabalho, ou eu perdi meu emprego porque eu não tenho ânimo. Então, assim, prejuízo funcional. Eu não funciono e eu não me relaciono bem. É um sinal vermelho gigante na testa, vai procurar ajuda. E a ajuda é psicólogo, é psiquiatra, vai no posto da tua comunidade. Se tu estiver te sentindo assim, sinaliza. Inclusive, a nossa rede de saúde tem para onde encaminhar. Ah, então, assim, porque quando a gente fala em psicólogo, psiquiatra, as pessoas ainda têm muito a ideia de que é um serviço caro, e é. Tá? Eu sei que muitas vezes acaba ficando inacessível, mas nós temos na nossa rede municipal, aqui em Taquara, nós temos CAPS, nós temos assistência social, nós temos o hospital, que funciona muito bem essa parte. Então, vamos buscar ajuda.
Então, quando a gente começa a sentir prejuízo, aí a gente pode ligar um sinalzinho de alerta de, olha, não tá legal.
Preciso de ajuda. É, exatamente. Agora até falei uma coisa que me animou muito e me deixa com o meu ânimo lá em cima. Foi uma notícia que eu vi essa semana, inclusive no Facebook da Rádio Taquara, sobre o nosso município que conseguiu 6 milhões para o hospital. É isso mesmo, Vinícius?
Exatamente.
Lindo?
Exatamente, foram 6 milhões de reais, foram anunciados quarta-feira. Para
isso anima toda a comunidade.
A construção da nova emergência e mais, se eu não me engano, são 60 ou 62. Agora não tenho o número exato, mas é 60,
leitos.
Mais de 60 eu sei que é. 60 leitos de internação.
Parabéns, Taquara.
Isso nos dá ânimo, né?
É importante, né?
A gente vê...
nosso dá mais que ânimo. Investimento, né?
Dá esperança.
É. Isso é, dá uma luz no fim do túnel. Mas fiquei feliz.
O hospital precisa de investimento, né? A gente teve também essa semana a notícia de que o Marsul vai reabrir, né? No começo da semana, né? Tivemos aí o estado anunciando que vai investir 1,5 milhão, se eu não me engano, no Marsul. É 1,5 milhão no Marsul. O estado vai reabrir o Marsul. E também está em andamento a obra da UPA, né?
O que é o Marsul?
Vai virar um complexo de saúde, enfim. Então é importante.
O que é o Marsul?
Oi?
O que é o Marsul?
O Museu Arqueológico do Rio Grande do Sul, que fica no quilômetro 4.
Ai, o nosso museu maravilhoso!
Exatamente.
Muito legal.
Que está fechado há 14 anos.
Meu Deus.
Viu?
Eu levava vocês lá. Eu levava vocês.
Um dos maiores acervos. Um dos maiores acervos arqueológicos, não apenas do Rio Grande do Sul. Olha, vou dizer assim... Um dos maiores acervos arqueológicos, se duvidar, da América Latina. Está aqui em Taquara. Infelizmente, está fechado há 14 anos e...
Estava sucateada pelo lugar.
A gente espera que dessa vez o anúncio seja para cumprir, né? Que o governo do estado efetivamente anunciou esse recurso de 1,5 milhão e que dessa vez realmente, efetivamente, venha o dinheiro e a obra saia do papel e o museu reabra, né? Acho que sim, acho que vai acontecer. Mas a gente tem que ficar... como sociedade, com ânimo, para ficar vigilante para que isso aconteça.
Sabe que um dos ingredientes do ânimo, Vini, inclusive, e da motivação também, é a esperança, né? entendendo que a esperança é esperar por dias melhores, esperar por coisas boas, ter perspectiva, né? Não é necessariamente assim uma esperança, não sei, religiosa, mas também pode ser a religiosa para quem tem, eu acho que é ótimo. Mas assim, e essas notícias nos geram ânimo nesse sentido. Bah, quem sabe a gente vai ter dias melhores, as nossas comunidades vão ser melhor supridas, né?
Por isso é tão importante noticiar o que está acontecendo de fato, que é parte do jornalismo, mas também equilibrar com essas boas notícias, porque as notícias ruins, as pessoas ficam desanimadas, desmotivadas, desesperançosas. E assim, com essas boas notícias do lado de fora, ações governamentais, municipais, ela realmente, como diz a Laura, acende essa coisa boa. Nossa, que bacana, isso vai ser muito bom.
E eu acho que a notícia ruim, ou as coisas ruins, assim, porque, claro, a gente fala de notícia porque nós estamos num veículo de comunicação, mas acontecem coisas ruins na minha vida particular, né, que não são notícias, mas são ruins para mim e na vida de todo mundo. Então, assim, quando acontecem coisas ruins e notícias ruins, eu acho que a gente tem o trabalho de aceitar a realidade. Bom, tá ok, isso tá acontecendo, não tá legal, eu não tô gostando, para poder mudar a realidade. Então, assim, eu aceito a realidade para mudar a realidade.
Tá, mas isso não muda, né? Coisas dramáticas, drásticas, tu não muda.
Daí, né?
Existe o conceito de notícia, né? Então... As notícias ruins, vamos dizer assim, não é que, são as notícias ruins, é porque elas são notícias, né? Elas se impõem, elas precisam ser noticiadas. Eu vim aqui na rádio ligar a luz aqui, todo dia, isso não é notícia, isso eu faço todo dia. Agora, eu chegar aqui na rádio e não ter luz na cidade, porque não tem luz na cidade, bom, aí eu tenho que noticiar.
É notícia,
ruim. Então, isso é uma coisa que eu, às vezes, eu falo, eu sou muito questionado sobre isso, né? Sobre notícia ruim, notícia boa, enfim. Eu digo, não, gente, é o conceito de notícia. Notícia é o que foge da realidade. Um museu que deveria estar... Um museu tem que estar aberto. O museu fica fechado 14 anos, a notícia de que ele está fechado 14 anos se impõe, né? Olha quem chegou.
Ai, Laura, ele está bem atrás da minha...
Quem chegou para o programa?
Tem que dar um alô, tem que dar um bom dia.
Eu vou tirar o fone aqui um pouquinho para ele poder falar. Dá um oi aí, Augusto.
Oi.
Tudo bom, Augusto?
Oi, meu amor.
Tá tímido?
Tá tímido. Deixa eu ficar aqui sentadinho no colo e nós seguimos a vida.
Ô, Laura.
Eu tô de fundo. Tô assim, com algum lado.
Pode falar, que eu tô ouvindo.
Eu quero mudar. Ah, consegui. Consegui, botei tu na tela principal, daí eu consigo ver o Augusto. Bota ele mais centralizado aí. Oi, meu amor, tudo bom?
Bom, mas então, aqui, o guriquinho, aqui é um grande motivo para o ânimo, né? Filhos normalmente são... Ô, filho, tá doido? Filhos são um grande motivo para a gente acordar de manhã, né? Para o ânimo. Mesmo que ele atrapalhe o programa da rádio, assim, fique meio doidão.
Faz parte. Quero só fazer um registro aqui, ó. A Marilda Bangel está dizendo o seguinte: eu já atuei no Mar Sul, fui da diretoria. E até
olha, eu não sabia.
Trabalhos em TIR, acho que é assim, né? Lá no Mar Sul, né? Então, bem legal aí na Marilda, né? E acho que para quem já atuou, quem foi da diretoria, é muito legal também receber essa notícia de que vai voltar a funcionar, né? Então, bacana, bem interessante.
Não, é uma vitória da nossa comunidade, né? E a tia Marilda tem uma história tanto para contar também, né?
É, verdade. Que foi? O Augusto chamou lá?
Não,
ele foi pra casa da poltrona agora.
Ah, tá.
Agora foi embaixo da poltrona.
Tá embaixo da poltrona, ele tá avisando isso.
Ah, viu? Ah, então tá. Ah, tá bom.
Ai, meu.
Mas então, do nosso ânimo, ao ânimo de fazer as coisas, às vezes a gente... Como começamos o programa falando, né? Não é necessário. A Laura agora vai ter que lutar ali. Luta aí. Ela pediu ajuda para os universitários. Júlia, beijo.
Não teve jeito.
Cara, como manter o ânimo com a vida real acontecendo?
Coisas do ao vivo.
Essa foi ótima.
Já diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo.
Ô, Vini, hoje tu tira do Facebook, tá?
É. Não, não.
Pode deixar, essa é a vida.
Os bastidores estão lá também.
Ô, Josué, essa aí, ó, recorta e faz um meme aí. Vai viralizar.
A legenda é, enquanto isso, na casa da psicóloga, a criança de perna pro ar.
Comunicadora de rádio do Rio Grande do Sul.
Agora, não. Tá vendo como é bom a pessoa ser verdadeira? Porque eu nunca fico dizendo assim, ai, a vida é perfeita, dá tudo certo, o Augusto é a criança mais tranquila do mundo, né? A vida real é isso aí, gente.
Não, exatamente. E eu acredito que os tempos de hoje são muito mais flexíveis para isso. Pós-pandemia, então, nem se fala. Porque foi essa história que quebrou um monte de tabus, de bolhas, onde a gente está com a vida real. Há pouco o Vitor veio aqui me trazer o chimarrão, passou aqui atrás, né? O Augusto está aí, graças a Deus a Júlia está contigo, recolheu ele. Então tem essas questões, né? O Vini, quando nós começávamos, o Vini, não deu certo aqui o microfone, estou ajeitando. Por quê? Porque nós tínhamos antigamente um palco na vida e uma cortina muito grande na frente e atrás no palco, onde a gente escolhia a hora de abrir as cortinas. E hoje, isso que eu acredito que está tudo mais verdadeiro. Tudo bem, a gente se mostra muito, mas está tudo mais verdadeiro.
E tu sabe que eu acho que quando liga assim com o nosso assunto, que é o ânimo, eu acho que também tira as cortinas nesse sentido, assim, ó. Porque antes a gente tinha muito uma ideia cristalizada de que o que funciona é o perfeito, as pessoas sempre animadas, felizes com a vida, foco na dieta, foco força e fé, né? E aí o ser humano, que é um ser falho, por natureza, se sentia muito afastado disso, né? Então eu olhava a blogueira fitness e dizia, não, isso não é uma vida pra mim, eu nunca vou ser essa esse pessoa maravilhosa papo, que acorda.
Esse papo que tu trouxe agora me trouxe a lembrança sobre redes sociais, que a gente já discutiu mil vezes aqui no nosso programa.
E ainda dá pra falar mais.
Mas que ainda dá pra falar um pouquinho sobre na perspectiva do ânimo, porque eu posso abrir as redes sociais, e ali eu vou abrir o meu Instagram, né? Daí eu vou olhar os stories de todo mundo e vou dizer, pô, mas a vida dá certo pra todo mundo e pra mim não dá. E aí eu desanimo e vou embora, né? Ou eu posso pegar também e dizer, pô, bah, olha só, meu amigo tá lá na academia. Vou também, né?
Isso mesmo. Eu que sou criadora de conteúdo também, eu sou criadora de conteúdo. Voltou.
Já veio se rindo, sabendo que ia incomodar.
Ou como eu que sou criadora de conteúdo também aí pra minha tribo, daí eu penso, poxa vida, como é que ela consegue estar toda hora postando e eu não? Porque eu tô vendo, né? Então eu posto quando eu posso. Então, e às vezes a gente se frustra com isso e desanima. Então, tem isso das redes. E deixa eu fazer um comentário aqui com vocês. Não tem a ver com o assunto, mas tem. Eu sigo uma família de... São cinco irmãs muito lindas, maravilhosas, as Possebons, que elas fazem blogs de moda e coisa e tal. E ontem eu vi uma delas e que eu fiquei... Poxa vida! Ela estava com um chocolate na mão e umas folhas de alface. Ela cheirava o chocolate e comia o alface. Cheirava o chocolate e comia o alface. Gente, eu me senti...
Isso é uma brincadeira, né? É um meme. Eu já vi várias fazendo isso, como se fosse uma estratégia, né?
Eu me senti... Eu achei aquilo... Não gostei. Achei chato aquilo, sabe? Eu admiro aquelas gurias, elas só fazem coisas bacanas, adoro elas, mas eu achei chato aquilo. Não sei
se é uma brincadeira. Sabe, até como se foi como brincadeira, a gente não valida mais esse tipo de brincadeira. Eu vou dizer pra vocês, eu como psicóloga com especialização em transtorno alimentar, digo pra vocês que não há nada de saudável nisso. Então, assim, se a tua vontade maior é comer um chocolate, come um pedaço de chocolate. Não precisa comer uma barra toda, mas come um pedaço, né? E não come o alface porque tu tá sentindo o cheiro de chocolate. Come porque tu gosta, ou come outra verdura.
Eu
uma relação mais saudável com a comida.
Eu me lembro que o Marcelo Pereira, lá da Picada Gravatá, uma vez contou que ele estava de dieta, mas que ele amava pão e ele cheirava o pão novinho. É outra história, ele chorava para saciar aquele prazer, aquela vontade, né?
E eu nunca mais esqueci disso. Faz parte do paladar, né?
Exato, exato. Mas ele não botava uma outra coisa para substituir. Então eu me lembrei, e aquilo assim, ó, poxa vida, eu acho isso tão disfuncional nos dias de hoje, que a gente trabalha mais com a verdade.
E esse relato das redes sociais mais nos desanima, muitas vezes, então assim, se cada um for prestar atenção em como interage, do que anima, né, por quê? Porque realmente a rede social é um pequeno recorte da vida daquela pessoa, né, eu, por exemplo, posto de academia e coisa e tal, gente, não é todo dia que eu tô feliz de ir pra academia, também não é todo dia que eu faço, ai, meu melhor, não, tem dias que eu vou lá e cumpro tabela, tem dias que eu nem vou, né, meio vida real. Na semana passada, eu postei uma brincadeira, que eu tava na academia, daí eu peguei um peso gigante, assim, eu acho que era 70 quilos, e fiz, assim, obviamente eu não consigo fazer isso, porque era muito pesado. E aí o vídeo porque foi abrindo...
A cá se faz.
O vídeo ia abrindo, e aí, na verdade, tava os dois professores me ajudando, né, eram eles levantando, e eu escrevi justamente isso, não acredite em tudo que você vê na internet. Porque às vezes a gente vê isso, a gente vê um recorte e diz, bah, a Laura é fortona. E não era eu tinha ajuda, eu tinha apoio.
Isso é interessante.
Quantas
consequências, Laura?
Só um pouquinho que deu uma zebra lá, gente. Eu vou ter que ir lá gerenciar, eu acho, um processo.
Ah, meu Deus. Não, mas só um minuto. Isso que a Laura comentou, sigo com a Érica aqui. Isso que a Laura comentou é interessante, né? Nem tudo o que a gente vê na rede social exatamente é aquilo que a gente tá... Porque na rede social, eu, por exemplo, projeto um recorte que é o recorte da minha vida contente, feliz. Eu não fico projetando lá quando eu tô desanimado, enfim.
Não, aqui, ó, eu arrastei a cama, ajeitei aqui o meu escritório aqui, ó, pra ter um cenário. Mas eu limpei a bancada e botei tudo em cima da cama. É mais ou menos assim a rede social. Tu tem um cenário, né? Então tu traz... Viu, Laura? Eu tô falando que na vida... Eu ajeitei a bancada aqui pra ter um cenário, porque eu joguei a bagunça em cima da cama, arrastei cama pra ter uma luz boa. Então, a rede social é isso. Tu procura o teu melhor ângulo, o mais engraçado. Mas, Laura, conta aí pros ouvintes e pro Vini as duas consequências que tu teve com esse vídeo. Os elogios e as críticas. Crítica, inclusive, do teu filho.
Ah, sim, esse vídeo dessa brincadeira, na verdade, o pessoal deu muita risada, porque realmente era um vídeo pra ser engraçado, mas o Augusto olhou e disse assim, eu não achei graça nessa piada, mãe, o certo é fazer o exercício sozinha. Coisa mais querida. Mas,
e dá verdade, orgulho, né, dá orgulho.
É uma brincadeira, mas que reflete um pouco da verdade. E do quanto a gente, quando olha pra só esse pedacinho, e aí tem uma frase muito clássica que diz, né, a comparação é o ladrão da felicidade. E realmente, por quê? Porque se eu vou ficar me comparando com o palco do outro, com o que o outro mostra em recorte de rede social, com a animação da vida do outro, daqui a pouco eu vou me julgar muito inferior. O que não é verdade, porque tá todo mundo vivendo a sua batalha.
Então, depende assim, do padrão que tu vai te balizar, né, o padrão que tu vai escolher pra te inspirar.
É, e aí assim, ó, nessa questão da gente conseguir, assim, de ter ânimo, de ter motivação, né, que é o nosso assunto principal, assim, pra que eu me mova pra fazer as coisas, pra que eu faça o que é bom pra mim, uma estratégia muito legal que a gente pode utilizar é a de ser gentil e bondoso com a gente mesmo, tá? Como que eu vou fazer isso? Por exemplo, eu abro meu Facebook, tá? Meu Instagram. E aí eu vejo que tá todo mundo numa vida maravilhosa e só eu tô lascada trabalhando no feriado. Aí a minha tendência é pensar assim, tá vendo, Laura, bem feito, quem mandou não estudar, quem mandou não sei o quê, tu é uma não sei o quê, né? A gente tem esses pensamentos ruins em relação a gente mesmo. Será que isso realmente me motiva ou isso me deixa pra baixo, me deixa chateada e me tira a motivação, me tira o ânimo de vida, né?
Muito boa essa colocação.
Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu me comparo, quando eu olho, quando alguma coisa me incomoda em mim, que eu possa, essa é uma frase que eu quero que todo mundo grave na cabeça, que eu possa ser bondoso e gentil comigo mesma. Então, assim, Laura, já que tu veio trabalhar hoje, que tal tomar um bom chazinho que tu mesma sabe fazer? Que tal tu atender os teus clientes e pacientes da melhor maneira possível? Que legal que tu tá aqui, meus parabéns, tu é realmente uma guria batalhadora. Como é que vocês acham que eu termino o meu dia pensando comigo assim mesmo?
Muito melhor, muito mais animada.
muito mais animada, né? Muito mais feliz. E aí, na sexta-feira, eu acordo mais feliz, e aí eu faço o que eu posso fazer, e aí o Augusto chora no meio do programa. Que legal, Laura, que tu faz um programa na rádio, que tu tem um filho pra criar, e tá tudo certo, vamos seguir a vida, né? Então, assim, eu poderia estar com pensamentos catastróficos em relação a mim mesma, mas eu escolho me tratar com bondade e gentileza.
A gente nem ouviu ele chorar. Se ele chorou, não apareceu.
Tava aqui resmungando que não podia invadir o programa.
Gente, nós vamos para os recados finais.
Ai. E eu até me esqueci agora o que eu ia falar.
Bom, eu finalizo, então. Eu finalizo dizendo isso. Se vocês quiserem gravar, uma coisa que eu falei hoje é seja bondoso e gentil consigo mesmo, porque isso anima e motiva.
Ai, que coisa boa. Adorei, fiquei animada falando aqui de ânimo e de desânimo. Então, não se desanime olhando coisas que te balizam para baixo e nem para cima. Reflita sobre você mesma e pegue as palavras da Laura. Muito carinho. Faça por ti o que tu faz pelos outros. É um bom começo.
Obrigado, Érica. Obrigado, Laura. Até sexta que vem.
Até sexta que vem.
Um print aí.
Isso, vamos com o nosso print aí. Um grande beijo pra vocês, até sexta.
Beijo, gente.
Beijo.
Valeu, obrigado a Érica e a Laura conversando conosco no nosso Sextou no Painel aqui na Rádio Taquara. Temos agora 10h48, um rápido intervalo, em seguidinho a gente volta.
Painel 1490.